Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 4 a 10 de maio de 2026. A grande notícia desta semana em torno do WordPress 7.0 é que a colaboração em tempo real não será incluída na versão final. Matt Mullenweg tomou a decisão de a remover, referindo alguns problemas como a superfície de ataque, carga do servidor, eficiência de memória e erros recorrentes encontrados em testes. É uma decisão difícil, tendo em conta o trabalho já investido, mas foi tomada com o objetivo de lançar uma versão estável. A funcionalidade será reavaliada durante o ciclo do WordPress 7.1 e, entretanto, continuará disponível através do plugin Gutenberg para quem quiser continuar a testar. Foram também publicados os dados técnicos que sustentam esta decisão. 8 ambientes de alojamento diferentes, incluindo configurações com e sem caches persistente de objetos, participaram nos testes de desempenho. E a análise torna bastante claro que a estratégia vencedora é a utilização de uma tabela dedicada para armazenamento, combinada com caches de objetos para detecção da presença dos utilizadores, cerca de 52% mais rápida do que a implementação atual e a única abordagem que escala bem, tanto com cache como sem cache. Esta informação irá orientar o trabalho na próxima iteração da funcionalidade. Com tudo isto em curso, no dia 8 de maio foi publicado o WordPress 7.0 Release Candidate 3, que já incorpora a remoção da colaboração em tempo real e resolve mais 143 problemas adicionais desde a Release Candidate 2. A data da versão final mantém-se, em 20 de maio. Se tens plugins ou temas, este é o momento para os testares com este Release Candidate 3 e atualizares o campo Tested Up To para a versão 7.0. O Gutenberg 23.1 chegou com uma boa quantidade de atualizações, embora muitas ainda sejam experimentais. A melhoria mais visível para o uso cotidiano está no carregamento de imagens. As miniaturas passam agora a ser geradas em paralelo em vez de sequencialmente, o que é especialmente notório ao carregar imagens em lote através do bloco da galeria ou em ligações mais lentas. Na área experimental, há novidades interessantes. A gestão de taxonomias personalizadas a partir da administração sem escrever PHP é uma das mais aguardadas. Com a experiência ativada, surge um ecrã de taxonomias nas definições, onde é possível criar, editar e eliminar taxonomias a partir da interface. Há também um novo editor de multimédia com uma ferramenta livre de recorte de imagem para os blocos de imagem e logotipo do site. E a experiência para desativar o Tiny MCE evoluiu. Em vez de o remover totalmente, agora simplesmente oculta o bloco clássico, mantendo as instâncias existentes a funcionar, o que é muito mais razoável. O plugin AI continua o seu ritmo de lançamentos quinzenal. A versão 0.9.0 acabou de ser lançada com redimensionamento de conteúdos, moderação de comentários e várias correções, com o objetivo de chegar à versão 1.0.0 em simultâneo com o WordPress 7.0. Em paralelo, o adaptador MCP, que permite a assistentes como o Claude ou o ChatGPT interagir com o WordPress, está a ultimar os últimos detalhes antes de ser publicado como um plugin autónomo no repositório. Um dos debates mais interessantes neste momento centra-se na segurança das chaves de API. A equipa está a avaliar um mecanismo de aprovação de conectores que permitiria aos administradores controlar que plugins podem aceder às ligações configuradas com fornecedores como o OpenAI, Anthropic ou Google. Vários contribuidores alertam que resolver isto apenas a partir de um plugin pode dar uma falsa sensação de segurança e que aquilo de que o WordPress realmente precisa no core é uma API de gestão de segredos. A ideia é que esta experiência sirva como o primeiro passo e empurre essa conversa para o WordPress 7.1. A equipa também começou a definir o que vem a seguir depois de concluir as fundações técnicas de IA no WordPress. As conversas apontam para educação, boas práticas, apoio a outras equipas de contribuidores com ferramentas de IA e posicionamento estratégico de longo prazo. O Developer Blog publicou um guia prático para começar a escrever testes end-to-end para WordPress com Playwright. O artigo parte da premissa de que os testes unitários cobrem uma camada, mas os testes end-to-end cobrem outra. Simulam aquilo que um utilizador real faria no navegador, verificando como todo o sistema funciona e não apenas componentes isolados. O Gutenberg utiliza-os desde o início e há alguns anos também fazem parte do WordPress Core. A maior parte do artigo é orientada para programadores de plugins e temas, com exemplos concretos de um projeto de crítica de livros. Para quem nunca trabalhou com Playwright no contexto do WordPress, o guia é um bom ponto de partida. A curva de aprendizagem é razoável, os exemplos são reais e o código completo está disponível num repositório público. A equipa de acessibilidade atualizou os requisitos para obter a etiqueta Accessibility Ready nos temas do diretório oficial. Os critérios anteriores datavam de 2011 e 2012, antes das Web Content Accessibility Guidelines 2.1, 2.2, do HTML5 ou de o ARIA a ter suporte alargado. Por isso, a atualização era mais do que necessária. A alteração estrutural mais importante é que as recomendações foram eliminadas. Tudo o que está na lista é agora um requisito. Alguns pontos que antes eram opcionais passam a ser obrigatórios, outros foram simplesmente removidos por serem boas práticas que não devem bloquear a aprovação. Além disso, cada requisito segue agora um formato padrão com três secções. O princípio básico, instruções de teste passo a passo com critérios claros de aprovação ou reprovação e ligações para documentação relevante. Para os autores de temas que já têm a etiqueta, o prazo para adaptação aos novos requisitos termina a 30 de junho deste ano. Depois dessa data, os temas que não cumprirem os novos critérios perderão essa etiqueta. O Slack do WordPress, o chat onde toda a comunidade comunica, está a dar um passo importante rumo à internacionalização. As comunidades locais de todo o mundo poderão integrar-se no mesmo espaço já utilizado pelas equipas de contribuidores do projeto, sem terem de escolher entre a sua comunidade local e a visibilidade global. A iniciativa nasce de uma realidade que muitos já conheciam. Muita colaboração acontecia em instâncias separadas do Slack, o que dificultava a descoberta mútua entre comunidades e a ligação às equipas Make WordPress. Além disso, muitos desses espaços locais funcionavam no plano gratuito do Slack, com histórico de mensagens limitado e menos ferramentas disponíveis. O objetivo não é substituir o trabalho que as comunidades locais já estão a fazer, mas criar melhores pontes. Na prática, isto significa que comunidades de meetups, WordCamp regionais e eventos ligados ao flagships, como o WordCamp Europe, o WordCamp US e o WordCamp Ásia, terão espaço dedicado dentro do Slack global. Algumas destas mudanças já estão em curso. O WordCamp da Ásia e o WordCamp de Estados Unidos estão já ativos no Make Slack. A comunidade japonesa está na fase de transição e o WordCamp Europe planeia juntar-se na edição de 2027. Depois de meses de preparação, o WordCamp Portugal 2026 chega finalmente ao terreno. Vai decorrer na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, no próximo fim de semana, 15 e 16 de maio. Começa na sexta, dia 15, com o Dia da Comunidade. No dia 16 é o dia de conferências e termina com a tradicional after party. São esperados cerca de 250 participantes, sendo que por esta altura é possível que já não haja bilhetes disponíveis. No momento da gravação deste episódio havia poucos ingressos disponíveis. Passa, no entanto, pela página dos bilhetes do WordCamp Portugal e agarra o teu, se ainda houver, claro. O programa do evento é de enorme qualidade, com um painel de oradores nacional e internacional de elevadíssimo nível. Este é o primeiro evento da comunidade portuguesa de WordPress com a denominação de WordCamp Portugal. Até agora, os eventos tinham sido denominados de WordCamp Porto ou WordCamp Lisboa, tendo em consideração a cidade em que decorriam. Fica para o fim a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons, como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todas as ligações para mais informação, bem como o podcast noutros idiomas, em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.